Esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior. Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante.
Alô Comex! Olá, queridos ouvintes! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira, a host do podcast. Nossa co-host de hoje será a Renata Ribeiro. Bem-vinda de novo, Renata!
Olá, Tati! Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu sou Renata, estou hoje como responsável pela comunicação do Hub Mulheres no Comex. Além disso, eu também tenho uma consultoria em comércio exterior e uma exportadora de pedras naturais. E a gente vai conversar hoje com a Andrea e com a Débora. Você fala aí pra gente, Tati?
Isso aí! E como comunicadora do Hub, o tema vai casar muito aí com o que a gente vai falar hoje, né? No episódio de hoje, vamos conversar com a Andrea Marchioli e a Débora Gaudêncio. E o tema de hoje será Dicas de organização e comunicação para o setor de Comex. Vamos lá? Meninas, sejam bem-vindas. Se apresenta para a gente, por favor. Quem é a Andrea? O que você faz no Comex?
Oi, Tati. Tudo bem? Tudo bem, Renata, Débora? Antes de mais nada, agradecimentos, né? Obrigada pelo convite, por participar aí desse episódio do podcast Alô Comex. E é sempre uma honra ser convidada aí pelo Ruby Mulheres do Comex e mais ainda para falar de um assunto que eu amo de paixão, né? Que é a organização e aí a comunicação também, que estão super ligadas as duas coisas aí. Bom, eu sou a fanática dos químicos, né? Eu estou há praticamente 20 anos aí na carreira de comércio exterior e essa carreira começou na indústria química, então as paixões foram se desenvolvendo aí juntas pelo Comex e pela indústria química. Hoje, com a Organize Comex, ela não tem esse nome à toa, né? Por conta do perfil forte aí em organização mesmo. Com ela, eu ajudo as pequenas e médias empresas aí, que são aquelas que mais precisam da gente, né? Eu quero começar a importar, por onde eu começo, né? Então, essa é a ideia, ajudá-las a começar de alguma maneira, seja por consultoria ou por treinamento. E também por customer service, eu estou sempre envolvida em customer service do Comex. E mais do que isso, esse perfil aí que eu criei do personal organizer, né, do Comex. Justamente por conta dessa força minha aí em organização. Eu sou, quem já trabalhou comigo aí, quem já conviveu comigo um pouquinho, conhece esse perfil e reconhece esse perfil de organização meu. E por conta disso, eu criei aí a Organize para ajudar nesse sentido. Então, eu costumo dizer que eu sou a organização no Comex e o Comex na Química. Muito obrigada aí pelo convite. Vamos nesse papo gostoso hoje.
Ah, excelente. Seja bem-vinda. E você, Débora? Quem é a Débora do mercado? Explica para a gente.
Olá, obrigada também, meninas, pelo convite. Uma alegria estar aqui para poder falar desses temas tão relevantes. Para o mundo todo, ainda mais agora no contexto que a gente tem vivido, quanto que a comunicação importa a todos nós, né? Eu sou uma advogada do mundo corporativo, que fez uma transição de carreira para o desenvolvimento humano, então mesmo quando advogada dentro do mundo corporativo, eu já trabalhava com mediação de conflitos, prevenção de conflitos. E aí, quando fiz a transição de carreira, encontrei uma abordagem de comunicação que fiquei encantada, que é a comunicação não violenta, porque buscava essa conexão no diálogo e esse respeito às relações e ao ser humano. Então, comecei a fazer diversos estudos, imersões, e ao mesmo tempo levar para o mundo corporativo essa temática, pensando também no desenvolvimento de liderança, no desenvolvimento dos colaboradores. Então, faço parte também de uma rede de profissionais chamada EIT Diálogos Transformadores, vários profissionais, assim como eu, que fizeram uma transição de carreira, nos unimos para formar uma rede, quase um hub, né? Quando eu escuto aqui o hub Mulher no Comex. A ideia também da EIT é ser esse hub para levar desenvolvimento humano por meio de diálogos transformadores. Então, é isso hoje o que eu faço.
Ah, excelente. E antes da gente entrar para as perguntas, eu gostaria de lembrar que a pauta de hoje foi uma indicação de um ouvinte. E eu queria agradecer. O nome dele é Jimi Hendrix. Sim, é que nem um roqueiro. Então, sim, Jimi, se você estiver ouvindo aí, muito obrigada, tá? E quem tiver dicas para dar aí para gente, pode continuar mandando, tá, pessoal? Então, vamos lá, Andréia. Queria começar com você. Enfim, qual é a importância da organização especificamente para o setor de comércio?
Tati, a organização, eu costumo dizer que ela não existe comércio exterior sem organização, né? E aí eu ouso dizer que uma das características mais importantes do profissional de comércio exterior é ser organizado, né? Pelo simples fato de que a gente fala em comércio exterior, em especial com o pessoal da equipe operacional do comércio exterior, né? A gente falou em comércio exterior, a gente fala numa série de procedimentos, né, que a gente precisa cumprir. São muitos documentos, são muitas movimentações que se faz. Aliado a isso, a gente tem muitos intervenientes aí no comércio exterior, tanto fora quanto dentro do escritório, né? A gente tem uma equipe interna muito grande aí, clientes internos, com os quais o profissional de comércio exterior precisa interagir. E fora do escritório, idem, né? A gente está envolvido com vários profissionais de comércio exterior, prestadores de serviço, em especial, despachantes, terminais, transportadores, agentes de carga, armadores, é muita gente envolvida. Então, imagina lidar com tantos personagens e com tantos procedimentos sem ser minimamente organizado, né? Então, eu sempre ouso dizer, se você não é organizado, você precisa aprender a ser para atuar no comércio exterior, né? E aí, de novo, chama atenção que eu disse ser organizado, né? A gente não está organizado, a gente precisa ser, né? Quem está organizado não é, né? E aí, aproveitando a deixa aí da participação da Débora, faz todo sentido. Se eu preciso ser organizado num mundo assim cheio de intervenientes, como é do comércio exterior, como é que eu vou lidar com isso tudo se eu não tiver facilidade para me comunicar, né? A gente está o tempo todo demandando informações de outras pessoas e transmitindo informações para outras pessoas, até mesmo de convencimento, né? Ou no caso das consultorias, você está o tempo todo explicando uma série de procedimentos e burocracias para os seus clientes, da sua consultoria. Então, não tem como a organização e a comunicação caminharem separadamente nesse nosso mundo do Comex, né? Então, eu acho que é isso. A característica fortíssima precisa ser a da organização aliada aí à da comunicação, sem dúvida alguma.
É isso mesmo, é muita informação. Então, para gerir essa quantidade imensa de informação e vários atores intervenientes que tem, a gente tem que ter, no mínimo, um pouquinho de organização. Só que nem você disse mesmo, o Comex não é o mínimo, tem que ter bastante, né? Então, vamos lá, Débora. O setor de Comex, ele possui interação com vários outros setores, como a gente bem falou, não só setores, né, mas também atores diferentes, é despachante, é agente de carga, é transporte, e internamente dentro das empresas a gente interage também com contas a pagar, receber, fiscal, faturamento. Então, assim, a gente tem no comércio exterior o que a gente chama de cliente interno, né? Além do cliente externo que existe nas empresas, o Comex também tem um cliente interno. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa relevância de ser um bom comunicador. E eu também queria que você esclarecesse para a gente, para os ouvintes, o que é a comunicação não violenta.
Bacana, Tatiana. Quero pegar esse gancho que a Andréia trouxe, né? O quanto que, além de ser organização, né? Eu gostei muito quando ela traz isso. Não é só estar, mas é ser. Eu vou precisar dessa comunicação. Então, me veio na mente o quanto que a comunicação, ela é vida. ela é que vai sustentar todas essas relações. Então, quando você me diz que o Comex tem várias interfaces com diversos players, desde os clientes internos até os clientes externos, olha só o potencial que essa comunicação tem para gerir bem todas essas relações e essas interfaces, né? Assim como o que eu entendi da Andrea, a organização tem esse patamar de diferenciação, a comunicação também vai entrar nesse lugar também, né, de importância para que as coisas fluam, para que o trabalho flua. E aí, quando a gente pensa na comunicação não violenta, ela é uma abordagem que tem esse nome, porque o psicólogo que a criou nos anos 60, o Marshall Rosenberg, ele se inspirou nos princípios de não violência de Gandhi. Que, então, é uma abordagem que está alinhada aos princípios de não violência. Um dos princípios, por exemplo, era o Saravodaya, que quer dizer a busca pelo levantamento de todos, a busca pelo desenvolvimento de todos, pelo ganha-ganha. Quando eu penso isso no diálogo, eu posso me perguntar, e aqui já fica uma dica prática, qual que é a intenção dessa minha fala? Para que eu estou falando o que eu estou falando? Será que é para buscar esse ganha-ganha-ganha? Será que é para desenvolver a mim, mas também esse cliente externo? Será que é para desenvolver a mim e o cliente interno? Ou é para machucar, é para mostrar que eu sei mais, é para mostrar que eu que tenho poder? Então, é começar a refletir. Para mim, a comunicação não violenta está muito num lugar de comunicação consciente. Será que eu tenho consciência do para que eu estou falando o que eu estou falando? Então, eu também faço uma pergunta para os ouvintes. Qual tem sido a qualidade do seu falar por aí? Se você percebe qual é a intenção que você coloca nesse falar, ela vai fazer toda a diferença. Antes mesmo da palavra sair da tua boca, efetivamente. Qual que é a intenção? Porque daí, conectado com a intenção, eu posso pensar, será então, se eu quero levar essa intenção ganha-ganha, será que o melhor é por WhatsApp, responder agora de supetão? Ou será que é melhor eu ligar? Ou será que é melhor marcar um Skype, né, um a um? O que é melhor para gerar essa intenção ganha-ganha no meu falar?
Inclusive, aí a gente cai numa pergunta que eu acho bem interessante fazer. É, como diz a Roberta Fogueira, o óbvio precisa ser dito, né? Quando qual critério eu uso para definir quando eu mando um e-mail e quando eu ligo? Qual que é a linha tênue que separa isso daí?
Tem uma situação delicada no comércio exterior que às vezes não dá tempo, né? A gente não tem o tempo, não tem o time para poder mandar o e-mail e esperar a resposta. A gente tem que formalizar o que foi falado por e-mail para depois daquela coisa, né? Que palavra dita, o vento leva, né? Então, assim, a gente tem, pelo menos eu, na minha experiência, eu tenho muito disso. Eu prefiro ligar, ter a resposta de momento rápida, por conta do time, porque senão você perde um deadline, perde uma negociação, perde alguma situação que você não pode ficar esperando o outro na outra ponta receber o e-mail, sentar, parar, responder e tudo mais. Então, assim, pode deixar que me fala aqui que eu já pergunto e te respondo por e-mail mesmo, entendeu? Então, assim, essa fala da Débora, isso respondendo o que a Tati comentou agora, mas a fala da Débora, eu acho que hoje aqui é uma sessão de terapia para mim, porque essa coisa da gente parar e analisar como é que está a nossa fala, isso é muito delicado. Às vezes, quando eu acabo, finalizo, tem um desfecho da minha operação, eu faço um review de tudo e fico assim, gente, mas será que eu tinha necessidade de ter falado, de ter agido dessa forma? E normalmente, agora também um pouquinho mais madura, eu dou aquela respirada, conto até três e daí a gente segue adiante. Quando acabar a operação, a gente tenta alinhar da melhor maneira possível, porque no meio da operação, bater boca e tentar descobrir o sexo dos anjos não adianta, né? Não é assim, Andréia?
Faz todo sentido, Rei. Eu acho que vai muito de encontro com o que você falou, que as decisões que a gente precisa tomar no comércio exterior, né, diante do imprevisto, que não são poucos, né, como eu costumo dizer, no comércio exterior, se a gente usar, né, se valer dos métodos de organização, a gente consegue ter controle sobre aquilo que está, né, embaixo do nosso guarda-chuva. Né? Para aquilo que eu posso ter controle no comércio exterior, então eu vou criar minimamente métodos de organização para isso. Mas a gente sabe que tem N coisas que estão fora do nosso controle. E aí sim, né, a gente tem muita coisa para decidir de última hora por conta de acontecimentos advindos de tudo isso que está fora do nosso controle, né? Órgãos intervenientes, autoridade aduaneira, greve, né? Algo que literalmente você não estava ali administrando no seu processo. Então, de fato, a gente tem que ter um cuidado de se comunicar nessas horas da maneira mais suave, vamos chamar assim, possível, né? Até para tentar atrair as pessoas para a solução do problema, né? E não para tornar o problema maior ainda. Então, acho que faz todo sentido. E aí, eu já aproveitando aqui, as ferramentas de organização estão aí para isso. Porque se eu tenho um processo organizado, né? Se eu tenho informações acessíveis, processo organizado, isso vai me ajudar ainda mais a tomar essas decisões de última hora, né? Eu não estou perdida no processo. Eu estou organizada, eu tenho aquilo que está sob o meu controle, está de fato sob o meu controle. Então, isso pode ajudar nessa hora também, né? A tomar essas decisões rápidas aí.
E eu acredito, né, nisso que a Andréa colocou, o quanto essa organização vai me deixar nesse lugar de me dar mais capacidade para conseguir exercer essas outras habilidades. Então, quando a Rê fala, puxa, no Comex, né, as coisas andam muito rápido. Então, eu preciso, se eu já tenho essa organização, ela me dá essa capacidade de eu conseguir tomar também essas decisões, né, muito mais sustentáveis, muito mais coerentes. E aí me veio algo que você falou, Rê, que você falou assim, às vezes eu preciso de 3 segundos ali para respirar, né? Isso é importantíssimo. Talvez seria uma dica de auto-organização, uma organização interna. Então, a Andréa está falando aqui dessa organização externa, eu puxo na comunicação essa organização interna, que faz toda a diferença. 3 segundos que você faz essa respiração, ajuda o teu cérebro a trazer mais consciência para outras partes do cérebro que ainda não foram acionadas, senão você fica em uma parte do cérebro só dos instintos, que é o cérebro mais rápido. Se você não faz esse 3 segundos, você não consegue acessar, às vezes, ali toda a tua racionalidade. Então, eu gosto muito de uma frase que fala que velocidade é diferente de agilidade. Então, quando você me fala que você prefere pegar o telefone do que talvez passar um WhatsApp, que talvez seria mais rápido, o WhatsApp mais rápido assim, mas o telefone eu sou mais ágil, eu consigo ali interagir, já resolver na hora com a pessoa. Então, eu gosto muito de poder lembrar que velocidade é diferente de agilidade. E tem uma frase que eu também amo de um psicólogo que ele fala o seguinte: entre o estímulo e a resposta há um campo. Ali vive a liberdade humana. Então, esse campo é o campo da pausa, é esses 3 segundos. Se eu não estou tirando essa pausa, nem que seja de 3 segundos para respirar, eu não estou respondendo, eu estou só reagindo. Então, outra pergunta que eu faço para os ouvintes também é: no teu dia a dia você anda mais respondendo ou reagindo? A diferença vai ser o momento de pausa que você tira, nem que seja 3 segundos antes de dar essa resposta ou de tomar essa atitude.
Eu vou aproveitar esse gancho e vou fazer uma pergunta para a Débora. Quais são as dicas que você além de todas que você já deu até agora? Porque assim, o que eu percebo já há muito tempo, na época do MSN, né, que a gente trabalhava com MSN, né, ninguém faz conta não, por favor. Mas vamos lá. Cara, escrito não passa emoção. Se a última vez que eu falei com você no telefone, eu fui passiva, tranquila, educada, gente boa, tudo bem, eu tenho certeza que a primeira mensagem que você for ler no meu WhatsApp vai ser nessa linha. Você é tranquila, gente boa. Se a última vez que eu falei contigo, a gente brigou, teve alguma indisposição, brigar é demais, né? Mas teve alguma indisposição, uma farpinha aqui e outra ali, a tua interpretação na minha escrita vai ser nessa pegada, entendeu? E assim, eu acho que a comunicação não violenta não vem só na questão da fala, vem também na questão da escrita, que hoje em dia, né, como diz o meu filho, ligar é fora de moda. Não se liga mais para ninguém. Você manda mensagem, WhatsApp. E eu falo para ele, se eu ficar esperando, eu falo que o que é urgente tem que ligar, né? Então, assim, como é que a gente se coloca? Qual é a dica que você dá para esse tipo de conversa que é tão informal via WhatsApp, mesmo que seja comercial e tudo mais? Como a gente se posiciona em relação a isso? Para não se tornar é uma comunicação violenta via WhatsApp?
Você já deu a resposta, Rê, quando você fala assim, são tantas interpretações. Então, eu tá consciente de que, peraí, isso aqui foi o que a pessoa respondeu, então ela respondeu com o meu nome em letras maiúsculas e vários pontos de interrogação, e eu interpreto que isso quer dizer que talvez ela esteja brava, com raiva, enfim, eu vou checar isso. É saber que é uma interpretação. Então, é não confundir o que aconteceu, a observação, com a minha interpretação. O que acontece que dá confusão no diálogo é que eu pego a minha interpretação daquela situação e vou para o outro como se fosse a verdade absoluta. Então, eu gosto muito de... as pessoas não vão ver, mas assim, um ponto de vista é só um ponto da vista. Olha só quanta coisa mais tem para a gente ver. Então, vai com essa abertura, vai com essa curiosidade para compreender, né? E se você achou que... Puxa, eu acho que ele está bravo, acho que ele está com raiva, deve ter sido da outra reunião. Vamos entender? Talvez pode ser, talvez pode não ser. Uma vez uma amiga me mandou uma mensagem por WhatsApp e apareceu assim, Débora. E geralmente essa amiga me chamava de Debbie. Aí eu olhei, né? Eu fiquei, mas nossa, o que será que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa para ela estar falando Débora, tão formal? Aí fiquei assim pensando, ela logo respondeu assim, nossa, olha o que o corretor fez, colocou Débora em vez de Debbie. Eu escrevi Debbie e o corretor... Olha só, agora imagina se daqui eu já tomo uma atitude, né? Então, muito cuidado, ainda mais quando for esses meios mais rápidos, como você falou, que agora, querendo ou não, é o que a gente mais faz, né? Os jovens, então, nem sabem o que é telefone. Telefone fixo, então, a gente nem tem mais. Então, é o cuidado ainda para se tomar, porque é um outro ser humano que está aí e é um outro ser humano que está aqui e o nosso cérebro, ele foi desenhado para querer sempre nos proteger. Então, ele fica buscando perigo em todas as coisas, sabe? Para já querer defender. Então, cuidado, né? Presta atenção, respira e se pergunta, foi isso mesmo que eu entendi? Vou checar com essa pessoa. E tem essa atitude de abertura para lembrar que a tua interpretação pode ser que sim, pode ser que não. Vá aberto para compreender o ponto de vista do outro.
Boa, pior que assim, você falando, clareia, né? Por mais que eu tenha, eu perguntei e respondia, mas você falando, aí organiza a minha cabeça, né, Andréia? Dá uma organizada para a gente poder saber exatamente qual é a linha que tem que pegar. E aí, Andréia, com relação a essa dinâmica de saber se comunicar e saber o se organizar entre departamentos, na dinâmica tamanha, querida, entre comercial e operacional, e depois que acaba o comercial e o operacional, entra o financeiro, que também briga com o comercial, que também reclama porque ele não fez uma boa negociação. E assim, como é que a gente pode... qual a dica que você tem para essa organização toda, acaba sendo uma comunicação entre departamentos, mas também entra numa questão de organização de trabalho de comércio exterior. Como é que a gente pode... Qual a dica que você dá para a gente?
Aproveitando, eu gostei muito do que você falou, né? Que quando a gente cria, não sei, a Débora até depois pode complementar se for o caso. Gostei muito do que você falou, Renata, que quando a gente cria uma imagem de qual é o nosso habitual de se comunicar com as pessoas, né? Seja por telefone, seja por vídeo, seja pessoalmente. E aí, quando a coisa aperta no comércio exterior, né? E a gente tem um momento quente lá para decidir uma série de coisas, eu acho que cria mesmo, né? Você já cria a sua personalidade para a pessoa de comunicação, né? Eu acho que pode ser positivo mesmo, porque a pessoa já te conhece, ela sabe qual é a sua maneira real de se comunicar, e aí num texto, num WhatsApp, ela vai receber isso diferente. Eu acho que faz sentido, né? Depois a Débora pode complementar para a gente, mas gostei muito, bem interessante. Quando a gente fala em organização do comércio exterior, né, Renata, a maioria das pessoas já pensa logo naquela organização, vamos chamar assim, visível, né? Aquilo que a gente enxerga que pode ser organizado. Organizar documento, que não são poucos no comércio exterior, né? Sejam eles físicos, eletrônicos. Organizar e-mails faz sentido também? Super faz, né? Porque por mais que a gente esteja aí usando muito outras comunicações instantâneas hoje em dia, o e-mail é uma ferramenta ainda super forte no comércio exterior, né? Por razões óbvias, em especial de fuso horário, por exemplo, né? Então é muito comum a gente fazer follow-up por e-mail, muito follow-up por e-mail. Você manda um e-mail para o seu colega lá do outro lado do mundo agora e, né, daqui a algumas horas ou no dia seguinte você tem uma resposta. Então, de fato, é super importante você se organizar nesse sentido, né, daquilo que a gente vê. Só que não é só isso, não. Muito longe de ser só isso. Quando a gente fala em organização do comércio exterior, eu falo numa visão super macro mesmo, né? Você se organizar no comércio exterior significa você ter um olhar crítico sobre o seu processo, né? Literalmente, você ter um olhar, você como se você estivesse vendo o seu processo de fora, né? Você analisar criticamente o seu dia a dia e com constância, né, fazer isso com frequência, onde é que eu posso melhorar, como é que eu posso tornar o meu processo mais fluido, onde é e de que maneira eu vou organizar as informações. A gente trabalha com tantas tabelas, né, de serviços, custos, despesas, documentos que a gente armazena o tempo todo e recebe por e-mail. Então, está longe de ser só uma mera, né, entre aspas, uma mera organização física e visível. E eu acho que a dica de ouro para a organização é que a organização ela é infinita. O que eu quero dizer com isso? Ela não é um procedimento com começo, meio e fim. Né? Ela faz parte, eu já disse aqui, ela faz parte do nosso dia a dia e ela se torna um estilo de vida, praticamente. E uma outra barreira que eu costumo já quebrar logo de cara com quem fala, organização do comércio exterior, lá vem, né, com aquele monte de regrinha e aquele monte de procedimentos de organização chato pra caramba que eu vou ter que fazer. Não, organização não é para ser chata, né? Organização é para você criar hábitos bons. Se você, sem perceber, quando você resolve ser organizado, né, como eu falei antes, sem perceber, você coloca a organização na sua vida e você leva isso para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, não é só para o Comex, né? Então, é um processo, né, de você literalmente introduzir a organização no seu estilo de vida, no seu modo de ser, né? Diferente daquela organização que a gente imagina que é meramente burocrática, né? Não é, não. Tá bem?
Excelente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Andréia, na prática, algumas dicas, né? Por exemplo, assim, algum case de sucesso que você possa compartilhar com a gente, algum caso, de que a organização contribuiu para que você tivesse um sucesso de alguma coisa e algum case de insucesso ao não usar a organização.
Olha, Tati, eu costumo dizer que a minha carreira como funcionária, né, que há praticamente uns 5 anos eu entrei aí na carreira solo com a Organize, mas antes disso, a minha carreira como funcionária foi praticamente um grande case de sucesso em relação à organização. Por que que eu costumo dizer isso? Eu passei por empresas que exigiram de mim literalmente uma reestruturação do departamento de comércio exterior, né, fosse importação ou exportação. Então, eu passei por companhias, geralmente de pequeno a médio porte, que me desafiaram a reestruturar literalmente todo o procedimento do Comex. São departamentos que você chega e fala, por onde eu começo? Cadê a informação que eu preciso? Eu não tenho. Né? Ou aquela, vamos chamar, metodologia que foi adotada até então. De repente a pessoa, tá aí um outro X da questão da organização, né? De repente a pessoa criou algum tipo de organização, só que ela esquece que a organização do comércio exterior, isso vale para todas as áreas, não só para a gente do Comex. A organização só existe se ela se aplica a todos e se qualquer pessoa entende aquela maneira que você organizou os processos. Percebe o que eu quero dizer? Então, eu não crio uma organização para mim, de maneira que só eu entenda, né? Eu crio metodologias de organização, de reestruturação do fluxo do meu trabalho, de maneira que qualquer pessoa entenda. E mais do que isso, né? Aproveitando que a gente falou tanto aqui que o comércio exterior interage tanto com outras áreas, o próprio arquivamento de documentos obrigatórios do comércio exterior, né, a própria organização de informações e o quanto elas vão estar acessíveis, também precisa, eu preciso fazer de maneira que qualquer pessoa consiga acessá-las, né? E de maneira que qualquer pessoa entenda como é que eu organizei aquilo para ela chegar numa informação que ela precisa, por exemplo, né? Então, infelizmente, nesse grande case que eu chamo, que foi a minha passagem aí como funcionária dessas empresas, felizmente eu tive liberdade e autonomia para fazer todas essas alterações e para me valer das inovações que a organização permite que a gente faça, né, no departamento. Aquela velha máxima que a gente fala tanto, por mais que eu seja uma funcionária, eu tenho que enxergar a importação, o meu departamento, o meu operacional como o meu negócio. A gente fala tanto disso, né, hoje. Por mais que eu seja funcionária, eu tenho que me sentir dona daquele meu pequeno negócio ali, nem que seja o meu departamento de importação. E eu tive, felizmente, essa chance. E aí eu não sei se foi essa oportunidade, essa grande experiência, essa bagagem que eu acabei construindo nessas empresas desafiadoras, que me proporcionou criar o Organize, né, e ter essa, a ideia desses serviços tão voltados à organização, para poder ajudar aí os nossos colegas de comércio exterior o máximo que eu posso nesse sentido, né. Então, eu fico só com um grande case de sucesso. Não tem case de insucesso. Não tem porque não tem falta de organização.
É isso aí. Quando eu descobri o comércio exterior, foi no estágio que eu tive que fazer. E eu fui trabalhar numa empresa de exportação de ardósia. E lá eu descobri o Comex, me apaixonei e fiquei. Estou até hoje. E o que eu aprendi lá, eu carrego até hoje, que foi uma dica assim para mim que mexeu muito comigo. Meu gestor, ele falava assim, você vai chegar, você vai ter sempre uma lista de todos os processos que você coordena e você vai priorizar aqueles que estão demandando maior atenção e vai trabalhar naquelas prioridades daquele dia. Porque você sabe do processo de importação ou do processo de exportação. Você sabe em qual momento crítico está aquele processo. Então, ali você vai ter que saber coordenar, né, e organizar o seu dia com base nisso. Então, assim, Tatiana, é a dica que eu dou que mudou a minha vida.
Na verdade, Tati, assim, a gente até começa o dia com essa máxima, né? Não, são esses aqui, bonitinhos, etc. Cara, passa 20 minutos, acontece alguma coisa que acaba com a raça da tua organização toda. E aí, faz como? Né? Aí, Andréia. Fala aí, Andréia.
Ah, eu concordo plenamente com você, viu, Renata? Como eu digo, no comércio exterior a gente não tem problema, a gente tem muitas emoções, né? A gente tem lá o nosso dia roteirizado e, de repente, tudo vira de ponta cabeça porque surge uma emoção aí nova no nosso dia, né? E aí eu te digo como, e aí faz como. Se você tem, como eu disse antes, se você tem o seu processo ali, sob o seu controle, organizado, e quando eu falo em organização, vocês repararam que eu falo muito em informações acessíveis, né? Informações organizadas e acessíveis. Então, eu tenho munição para tomar decisões rapidamente, né? Então, opa, para tudo, aconteceu um incêndio aqui, vamos apagar, que a gente tem alguns no comércio exterior. Então, ok, travei o meu dia, eu consigo resolver aquilo com mais facilidade, com mais agilidade, né? Como comentou a Débora. E aí eu volto rapidamente de onde eu parei, do ponto de onde eu parei, né? Parece, nossa, André, isso é impossível no dia a dia. Não, não é. Quando a gente cria hábitos de organização, né? Hábitos leves, repito, sempre. Hábitos leves de organização, não é para ser chato, é para ser... para ser agradável, a gente consegue fazer essas manobras aí de última hora com menos estresse, eu diria, tá? Porque você consegue transitar aí entre os trilhos que a gente tenta manter no nosso dia, saiu dos trilhos, decidiu com mais velocidade e volta lá para o seu fluxo de trabalho com mais facilidade, tá?
Eu acredito também que quando você é organizado, você está mais envolvido com todos os detalhes e com cada processo. E esse envolvimento permite com que você consiga se expressar melhor, comunicar melhor, te traz segurança, agilidade em atuação, enfim, várias coisas boas que trazem, né? E, Débora, na comunicação, o que, que é mais importante? É ouvir, saber, falar, saber ouvir, ou os dois, né? Enfim, como que a gente lida? É ter mais empatia ou saber se posicionar?
Muito boa pergunta, Tati. Então, quero trazer para vocês que, de acordo com a comunicação não violenta, é uma tríade. Então, quero até pegar um gancho que a Andrea trouxe, que eu gostei muito, né? Que ela falou da organização como uma visão estratégica. Então, ela falou, puxa, eu olho de fora, percebo os meus processos, e aí eu posso até me perguntar, né? O que, que eu posso melhorar? Eu gostei disso que a Andrea trouxe, né? E o que, que é isso na prática, gente, quando a gente pensa em comunicação? Quando eu me faço essa pergunta, o que, que eu posso melhorar? Eu estou fazendo um processo de autoescuta. Eu estou primeiro ouvindo quem? Eu estou me ouvindo. Então, nessa tríade que eu vou te contar, a primeira parte dessa tríade, como se fosse uma árvore, a raiz nessa tríade é a autoescuta. É um momento de autoconexão. É eu parar, talvez não vai ser aquela pausa que a gente falou quando estava falando com a Rê, né, de 3 segundos, mas vai ser uma pausa para eu pegar um caderno e falar, peraí, o que, que eu fiz bem hoje? O que, que eu posso melhorar? O que aconteceu com o meu processo? Né? O que, que eu posso melhorar ainda mais para amanhã? Só que eu só consigo fazer isso se eu paro e me escuto. E começo ali a ouvir todos esses barulhinhos, sabe, internos que ficam ali na nossa mente. Então, a partir do momento que eu me escuto, que eu me dou essa escuta interna, esse processo, que é muito bom, tá, gente? Façam porque é relaxante. Às vezes, escrever num caderno, isso traz, assim, um relaxamento. A partir, quando eu começo a me escutar, então, eu consigo ter mais espaço interno para receber o outro. Aí sim eu posso ouvir. Aí sim eu posso oferecer essa minha escuta. Não tem como eu falar para o outro que eu vou ouvir se eu tô cheio de coisa na cabeça, se eu não me esvaziei de alguma forma por meio dessa autoescuta, né? E para mim, depois que eu faço esse processo, então eu me escuto, me percebo, né? Tô ali com aqui a minha caixinha interna mais vazia, eu recebo o outro num processo de escuta, e para mim a escuta tá muito no lugar de oferecer um espaço para o outro. Escuta também é desenvolvimento, porque o ser humano, ele tem o desejo de se sentir visto, apreciado, e tudo isso surge por meio da escuta. Então, eu fico pensando nesse monte de players aí que o comércio exterior tem. Será que eles se sentem nesse lugar, depois de uma conversa com alguém do comércio exterior? Puxa, eu fui visto, eu fui ouvido, eu fui compreendido. É isso que o ser humano quer, gente. Eu tenho estudado esse tema em diversas partes do mundo. Não importa se o pessoal está lá nos Estados Unidos, ou na Irlanda, ou na França, ou na comunidade aqui que eu faço trabalho voluntário. O que o ser humano mais quer é ser visto, ouvido, compreendido. Da criança que está ali, mãe, 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 ao meu cliente interno ou externo. Então, para mim eu me escuto. A partir desse lugar de me escutar, de me compreender, eu ofereço esse espaço para o outro buscando compreensão, não buscando concordar. Porque se eu busco concordar, ao primeiro sinal de uma opinião diferente, eu já fecho o meu ouvido. Então, eu vou compreender a partir dessa compreensão. Eu vou checar com o outro se é aquilo que eu compreendi, que às vezes a gente já acha que entendeu, mas não entendeu. Então, eu escuto, compreendo, checo para ver se é aquilo mesmo. E aí sim eu posso pensar em uma solução, posso pensar em uma nova estratégia. Porque se eu também estou pensando na solução enquanto eu estou ouvindo, não estou ouvindo. Então, outra pergunta que eu faço, qual tem sido a qualidade desse ouvir? Será que enquanto eu estou ouvindo, eu estou nessa velocidade de já querer resolver as coisas no WhatsApp? Não estou ouvindo. A parte do cérebro que é ativada quando eu escuto é a mesma parte do cérebro que é ativada quando eu estou lendo ou digitando. O cérebro fica mais desgastado ainda, entra um desgaste mental. Então, é muito melhor eu separar. 2 minutinhos, escuto aquele outro integralmente, sem interromper, que muitas vezes a gente interrompe, não deixa nem a outra pessoa terminar de falar, a gente já fala, já sei o que, que é isso. Não! Lembra que é o espaço que você está dando para o outro se sentir visto? Se sentir vivo, que está sendo compreendido, por mais que você já saiba, às vezes você vai saber mesmo, né? É teu assunto. Mas mostra para ele que você ouviu. Você pode falar, olha, o que eu entendi é que está acontecendo isso aí na tua área, isso? Você vai falar, é isso. Então, para mim, a escuta está num lugar de muita importância. E o falar, ele vem também a partir desse processamento, tá? Eu me escutei, eu percebi o que é importante para mim, e aí eu falo a partir desse lugar. Então, quando eu falo de escuta, Tati, a escuta é o que gera empatia. não tem empatia se eu não parei para compreender o que está acontecendo com aquele outro. Como eu vou saber o que ele está sentindo, qual é o sapato dele, me pôr no sapato dele? Sabe essas descrições de empatia? Eu só vou conseguir chegar nesse lugar se eu parei para escutar, nesse lugar de buscar compreensão e conexão. Então, primeiro comigo, autoempatia para mim, me escuto, me compreendo, me acolho, né? Me percebo, ofereço escuta para o outro. E depois também de me perceber, eu posso oferecer a minha autenticidade, a minha vulnerabilidade, que não é sincericídio. Às vezes as pessoas falam, não, porque eu falo a verdade mesmo. Aí eu vou compreender direitinho, ela está fazendo o quê? Falando do outro. Falar do outro não é autenticidade. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, quando A fala de B, eu sei mais de A do que de B. Quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Então, na verdade, você está confessando algo que é muito importante para você. Fala logo o que é importante para você. Então, se, por exemplo, organização é importante para você, fala. Olha, organização é muito importante para mim e eu não estou conseguindo, a partir desse material que você me enviou, continuar o processo. Como que a gente pode fazer? Em vez de falar, você nunca me envia nada certo, você sempre faz isso errado, o outro vai se fechar, não vai continuar esse diálogo. Então, eu posso falar a partir de um lugar da observação, separando a minha interpretação. Não, então, a gente combinou você me enviar o relatório no dia 30. Hoje é dia 1º, o relatório não chegou. Eu estou preocupado, porque para mim a organização é muito importante para esse processo. Como que é isso aí para você? Em vez de já sair acusando. Então, isso é muito importante, checar, trazer observação e checar. A ideia é que esse falar, ele venha de um lugar de movimento. O que foi que aconteceu? O que eu estou vendo? O que eu percebi? Em vez de um lugar estático, o outro é isso, o outro é aquilo. Ah, aquele que não entrega, sempre chega atrasado, nunca me responde, nunca retorna minhas ligações. Não. Essas palavras sempre, nunca, toda vez, é uma linguagem estática, parada, que não combina com o ser humano. Imagina você falar isso para uma criança, que às vezes a gente fala, você nunca apaga a luz, você sempre deixa a torneira ligada, né, a torneira aberta do banheiro. Eu poderia simplesmente falar, olha, eu passei pelo banheiro e vi que a torneira estava aberta. Eu passei pelo quarto e vi que a luz estava acesa. Então, é começar com essa leveza da observação. Olha, a gente combinou tal coisa, o documento XYZ, e eu percebi que só veio o documento XY. Você percebeu isso também? Eu estou preocupado, porque o nosso prazo é daqui a 2 horas. O que que a gente pode fazer? Eu falo um pouquinho de mim, do meu sentimento, eu estou preocupado. E aí penso numa cocriação, em criar uma estratégia. Então, mas antes de tudo isso, eu preciso estar me dando autoempatia. Eu preciso me perceber, eu preciso fazer aqueles segundinhos de respiração, eu preciso escrever, quando eu puder escrever, me centro. Aí eu posso ou escolher ouvir o outro, ou posso escolher falar a partir de mim, do que é importante para mim, das minhas necessidades, dos meus valores, com essa linguagem mais dinâmica, o que o outro fez ou disse, ou o que eu fiz ou disse. Não com esse dedo apontado. Esse dedo apontado é a violência, porque ele rotula, foca no julgamento, e é isso que me separa do outro. Isso gera desconexão, isso gera violência. E o que a gente quer, com todos esses players aí que a gente viu, é gerar conexão. É ganha-ganha para todo mundo, é gerar resultado para todo mundo.
Eita, e a terapia? Nossa, mãe do céu. Ô, Débora, acho que tem que... Ela tem que botar uma banquinha, assim, avisando, sabe? Fazer um aviso para... Eu acho que até uma propaganda com desconto para profissionais de comércio exterior. Nossa, você vai ficar... Menina. Olha como é que isso vai fluir, que é uma beleza. Imagine com isso, né, Andréia? Andréia, me fala aí, nesse momento de pandemia, né, home office e tudo mais, como funciona o personal organize no Comex? Como é que vem o teu trabalho nesse cenário de que cada um está num quadrado, cada um está num canto, cada um está num time? Como é que está funcionando isso? O que você tem percebido?
Renata, a pandemia é um cenário novo para todo mundo, é um cenário caótico, né? E tem tudo a ver com personal organizer, né? Aquela profissional que a gente chama na casa da gente para arrumar, né, a bagunça, literalmente, né? Ela chega nesse cenário, é um cenário caótico, está tudo de pernas para o ar. Personal organizer é a mesma coisa. Né, do Comex, é a mesma coisa, né, ele chega onde está tudo fora do lugar, o pior ainda, não tem lugar, não está em lugar nenhum, esse aqui é o pior, né, não tem estrutura definida, precisa dar uma repaginada geral no comércio exterior. E mesmo na pandemia, isso é super possível de ser feito. Né? E aí tem até um momento que está todo mundo se reavaliando sobre uma série de coisas, né? Está na hora também de reavaliar o comércio exterior e dar uma organizada geral aí. E aí a gente sabe o que é ser reativo no comércio exterior. Né? A gente conhece bem as consequências do que significa ser reativo. A gente não quer ser reativo, a gente quer ser sempre proativo. Né? E muitas vezes a equipe operacional, né? A gente fala tanto aí da sofredora, né? Equipe operacional do comércio exterior, ela vai reagindo aos acontecimentos do dia a dia. Né? Assim, na maioria das vezes, né? Os acontecimentos vão surgindo, ela vai reagindo, ela não gerencia o negócio dela. Né? E desperdiça uma série de oportunidades para, de novo, como eu já falei, vou repetir, desperdiça uma série de oportunidades para analisar criticamente os seus processos, né? Onde é que ela pode melhorar? E aí vamos encaixar nisso, analisar a comunicação, como é que está a minha comunicação aí com a minha equipe toda, né?
Total.
Então, vamos defender muito a ideia de que a gente precisa desmistificar um pouco esse perfil automático da área operacional do comércio exterior, né? Muita gente, em especial o dono do negócio, literalmente, né, o dono do negócio, os stakeholders, geralmente eles enxergam a área operacional do comércio exterior como, é só o pessoal que executa, né, é um pessoal que só faz, ele não é um pessoal estratégico. Geralmente eles são vistos assim. Só que a gente precisa lembrar que a operação é sim uma parcela robusta do custo do produto importado ou não, né? Eles são responsáveis por uma parcela importante aí desse custo do produto importado. Então, esse trabalho de personal organizer do comércio exterior tem muito a ver com isso, né? É direcionado para contribuir para a gente tirar essa imagem, esse rótulo que a maioria das pessoas coloca na operação do comércio exterior, de que ela é só executa, ela não é estratégica. Então, não. Então, vamos arrumar a casa, literalmente, vamos colocar as coisas no lugar para que esse operacional atue mais de maneira estratégica, tomando decisões estratégicas para a operação, para a movimentação da mercadoria. Olha, como é que eu posso movimentar esse produto químico classificado? Qual é a melhor maneira de eu movimentar? Onde é que eu armazeno mais competitivamente? Né? Esse produto, é melhor não desovar esse produto, que esse produto é classificado como perigoso. Olha, eu não vou desovar, então eu preciso negociar estrategicamente a minha operação para que a coisa flua, né? Melhor, né? Porque a gente conhece as consequências geralmente no nosso bolso quando isso não acontece, né? Então, a gente contar com a ajuda de um profissional que chega com o olhar descansado, como eu costumo brincar, né? Esse personal organizer, ele chega no meio do caos, mas ele chega com o olhar descansado. Ele não está vivendo a loucura do dia a dia lá da operação, né? Ele chega com um olhar diferente. Então, contar com essa pessoa para trazer essas metodologias de organização é um alívio, literalmente, para você botar a casa em ordem. Só que aí vocês devem perguntar, aí o que que acontece, André? Esse personal organizer chega, bota a casa em ordem, reestrutura uma série de coisas, cria procedimentos bacanas, faz o comércio exterior fluir, né, o melhor possível, e aí ele vai embora, e depois? Depois a gente entra naquilo que eu acabei de falar. O X da questão da organização, né, o desafio da organização, não é arrumar a casa. O desafio da organização é manter a casa arrumada. Então, não adianta o personal organizer chegar, fazer aquela, né, organização geral, e quando ele vira as costas, quem ficou lá não entendeu o conceito daquele estilo de vida que é a organização. Se ele não entendeu ainda, o trabalho do personal organizer não foi concluído. Né? Então, a ideia é implantar esse novo estilo de vida, vamos chamar assim, essa nova maneira de fazer as coisas fluírem de maneira organizada, nessa equipe operacional, porque não adianta nada eles não conseguirem manter depois, né? E aí o caos se instala de novo e todo esse problema de comunicação envolvido, como a gente falou tanto aqui. Então, a ideia é justamente essa, né? Não adianta só levar metodologias, porque não existe receita de bolo também, né? Cada um tem uma maneira de se organizar, e aí você pode implantar uma série de dicas personalizadas para isso, mas não adianta fazer esse trabalho se o conceito, né? Se a pessoa literalmente não vestir, né, um novo estilo de vida aí de ser organizada. Essa é a ideia do personal organizer.
Então, organização é performance.
Perfeito, Tati. É isso aí mesmo. É performance, é resultado, é menos estresse, né? Que a gente já vive num ambiente estressante aí, como a gente conhece do comércio exterior, com tantos personagens aí envolvidos. Então, a ideia é justamente essa, é aliviar essa carga, é deixar as coisas fluírem muito melhor, né? Tá aí um exemplo... Exemplos maravilhosos e dicas maravilhosas que a Débora dividiu com a gente aí, a começar pela comunicação, né? Já pensou? Você melhorar a sua comunicação, você tornar a sua casa ali, né? O seu departamento bem organizado, com uma comunicação que funciona, melhor dos mundos, né?
Pegando esse gancho, né, do estresse que às vezes essa falta de organização leva e esse momento que a gente está vivendo, né? Né, de pandemia e como a parte corporativa teve que se adequar, né, todo mundo teve que se adequar, mas o corporativo mais do que nunca teve que se adequar de várias formas, né? E aí, Débora, a gente conversando, eu analisando o teu perfil, a gente viu que você tem uma experiência muito grande em inteligência emocional. Nessa linha de inteligência emocional, a administração desses estresses, porque está vindo um estresse externo muito grande, a gente não tem válvula de escape, né? Então, assim, como é que está sendo esse momento e no que a gente pode acrescentar para o pessoal para tentar facilitar essa nova dinâmica aí de vida?
Bem importante isso, Renata, porque eu fico pensando, né, vocês já estão trazendo aqui o contexto do comércio exterior, o quanto que traz todo esse estresse, né? Ao mesmo tempo, se a gente olha para o contexto que a gente vive, a gente está passando por três crises, né? Uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica. E as pessoas, de alguma forma, elas estão mais emocionalmente esgotadas. Não tem como a gente negar, tem o medo da doença e tudo mais, né? Então, aí que esse emocional está aflorado. Então, também quando eu penso em comunicação, eu preciso lembrar disso. Eu estou com esse emocional um pouco mais aflorado e as pessoas com as quais eu vou interagir também estão. Então, eu preciso levar isso tudo em consideração. Isso já faz parte de um primeiro elemento da inteligência emocional, que é a autoconsciência. A autoconsciência vai vir desse lugar de eu me perceber, como eu falei na autoescuta, e de eu perceber também o que está acontecendo ao meu redor. Então, eu preciso, de alguma maneira, começar a colocar essas pausas no meu dia a dia. Então, é antes de começar uma reunião, me perceber, me perguntar. Tem uma pergunta muito boa que eu gosto muito, tá? Que é a pergunta que os antropólogos dizem que a gente mais faz na vida, que é o oi, tudo bem? A gente faz isso o tempo todo, só que a gente faz de qualquer jeito, né? O que eu peço é que você possa fazer essa pergunta para você. Como eu estou? Como que eu estou? Hoje eu estou um pouco nervosa, não tive uma noite de sono muito boa. Eu vou me compreendendo. E não deixo isso, de alguma forma, afetar aquela reunião que eu vou entrar. Porque não é culpa das pessoas que estão ali. Eu já sei que foi porque eu não dormi muito bem, briguei com meu filho no café, né? Mas eu já me autogerenciei, que é esse outro elemento, esse segundo elemento da inteligência emocional. Então, eu me percebo, a autoconsciência, e eu sei o que eu faço com aquilo que eu descobri. Então, peraí, eu estou chateada com meu filho, mas à noite eu vou resolver. Enquanto isso, eu quero entrar nessa reunião animada, porque vai ter resultados, vai ter tal e tal informação que eu estou querendo. Eu entro numa outra energia. Mas eu precisei parar, gerar autoconsciência e gerar autogerenciamento mesmo, né? O que eu faço com isso? E eu gosto muito de um processo que é um braço da inteligência emocional, que é a agilidade emocional. O que eu faço na agilidade emocional? Em vez de evitar o sentimento, que foi o que a gente aprendeu desde pequeno, que a gente escutava, para de chorar, menino não chora. Não, quebrar esse paradigma e acolher esse sentimento. Isso não quer dizer que eu vou morrer de chorar, não. Quer dizer que é enxergar o sentimento como algo estratégico, que fala mais sobre mim. Aquele nervoso, aquela frustração. E simplesmente o primeiro elemento é falar o nome dele. Nossa, eu estou nervosa. Nossa, eu estou preocupada. Eu estou chateada. Porque é o seu corpo querendo falar com você. A gente sabe isso, né? Se eu estou preocupada, não fica assim, com sorrisão. Eu fico um pouco mais cabeça pesada. Então, o corpo dá sinais. É o seu corpo querendo falar com você. se conecta com isso um pouquinho. Puxa, eu tô nervosa, o que, que será? Os sentimentos, eles falam muito sobre nossos valores, eles são mensageiros que querem falar sobre o que é importante para a gente. Ah, eu tô frustrada. Em vez de eu falar eu tô frustrada porque fulano, eu volto para mim, para os meus valores. Eu tô frustrada porque organização é muito importante para mim e eu não tô sentindo aqui nesse departamento que tem organização. O que eu posso fazer para ter mais organização? Ou então, eu tô precisando de mais autonomia. Por isso que eu tô frustrada. Eu queria mais autonomia e não tenho. O que eu posso fazer então? Então é enxergar o sentimento como esse lugar, esse ponto estratégico que fala mais sobre mim, sobre os meus valores. Acolher com curiosidade para ver o que você vai descobrir sobre você. Né? Então o sentimento é um mensageiro que traz uma mensagem que tem a ver com seus valores, com o que é muito importante para você, tem a ver com as suas necessidades. E aí você pode pensar em uma estratégia. E depois, né, isso é o primeiro e o segundo elemento da inteligência emocional, autoconsciência e autogerenciamento. O terceiro é a empatia. Então, depois que eu passei por esse processo, volta para aquele lugar de oferecer essa escuta para o outro, de tentar compreender o que está acontecendo com o outro. E o quarto elemento é ter habilidades socioemocionais. Então, é pôr tudo isso em prática. Como que eu lido com conflito, quando o outro fala comigo num tom não tão adequado, como que eu respondo isso. Então, eu vou colocando tudo na prática, essas habilidades que eu já estou treinando. Então, os dois primeiros têm muito a ver comigo. Eu me escuto, gero autoconsciência, me percebo, compreendo com curiosidade o que será que aquele sentimento está querendo me dizer. E os dois últimos, empatia e habilidade socioemocional, sociais, tem a ver com o outro, a minha relação com o outro, né? Como que eu me relaciono ali com aquele outro, mesmo quando ele não é assim o mais educado possível que a gente elabora. Mas o mais importante é eu estar gerando esse acolhimento, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, tá? Esse acolhimento de falar, puxa, hoje eu tô chateada, hoje eu tô triste, eu tô cansada, sabe? Tá difícil trabalhar com as crianças em casa, tá muito difícil. Ai, e respiro. Só de eu me ouvir nesse lugar é como que acontece uma mágica no cérebro. Experimentem. Isso já me traz um pouco mais de serenidade para eu conseguir seguir. Então, se eu pudesse pedir para vocês fazerem só um passinho de todos esses elementos que eu falei, é... se escute e fale ou escreva para você se ouvir. Isso já é aquele abraço, sabe? Aquele abraço que muitas vezes a gente não está conseguindo dar no outro, mas a gente pode dar em nós mesmos por meio dessa autoescuta.
Ai, ai. Que nem a Renata falou, hoje está sendo terapia mesmo.
Eu falei?
Nossa, gente, assim, eu queria ficar aqui muito mais tempo conversando com vocês. O papo tá muito bom, eu tô aprendendo bastante, mas infelizmente a gente não pode ficar tanto tempo. Então, vamos pro momento aí do agradecimento. Renata, muito obrigada por você ter participado. Gostei bastante de você hoje aqui com a gente. Como sempre, né? Sempre contribuindo aí com o seu jeitinho carioca de ser. Muito obrigada.
Obrigada a você, Tati, pelo convite, pelo carinho, por entender o meu jeitinho, né? E hoje realmente foi terapia na veia, né? É desde saber ouvir até saber se organizar. Então, vamos lá, vamos botar em prática, né? Agradeço demais, adorei te conhecer, Débora, Andréia, mais uma vez, obrigada pela tua partilha, sempre bem, bem gostoso e prazeroso te ouvir. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, meninas. E sigam o Hub.
Obrigada, Renata. Vamos lá, Débora. Muito obrigada. Nossa, sim, você foi realmente muito esclarecedora, bastante didática. A gente conseguiu compreender e muito. Eu percebi muito na sua fala que a gente tem que olhar primeiro para a gente e depois olhar para o outro. E nítido isso para mim. E foi sim, a gente está brincando isso, que foi uma terapia. Mas às vezes a gente não consegue partir do óbvio, né? Vamos olhar primeiro para a gente, para olhar para o outro, porque a comunicação são dois. Então, se a gente cuida da gente mesmo, a gente sabe lidar com o outro. É isso que eu pude concluir. Então, assim, muito obrigada. Queria agradecer assim, imensamente a sua participação e queria que você deixasse seu contato aí para a gente.
Perfeito, Tati. É muito nesse lugar mesmo. Cuidar de mim para daí oferecer o meu melhor para o outro, né? Então, quero agradecer também Renata, Andréia, Tati pelo convite. adorei ouvir a Andrea também, já quebrei alguns paradigmas em relação à organização, né? Vi que tem muito mais a ver com a comunicação do que eu imaginava, então eu estou sempre falando que a comunicação é um processo, é ser esse lugar de querer buscar mais conexão com você, com o outro, e aí escuto a Andrea falando que a organização também é esse processo, né? É ser, né? Não estar, então eu falei, nossa, tenho esperanças ainda para mim. Para eu conseguir ter mais essa organização, né? Então, fiquei muito, muito feliz. Tenho o meu LinkedIn, que é Débora Gaudêncio, quem quiser me encontrar por lá, lá eu escrevo mais sobre esses temas que a gente fala. Tem também o LinkedIn da EIT, Diálogos Transformadores, que é a minha rede. Então, é só acessar, vai ser, eu vou ter o maior prazer aí em entrar em contato com vocês. Obrigada.
Muito obrigada. E você, Andrea? Nossa, muito obrigada. Eu queria, assim, que a gente depois fizesse uma cartilha, um manual de dicas de organização para a gente compartilhar com todo mundo do Comex. E você falou algo que eu achei muito importante, essa questão da importância e relevância do operacional para o Comex Exterior, que ele é muito subestimado e a gente precisa valorizar esse pessoal, né? Eu entendo que cada empresa tem a sua maturidade de compreender a sua relevância. Tem empresas que conseguem fazer essa identificação e tem empresas que ainda não. Então, motivos que eu gosto muito de trazer para o podcast é exatamente esse. A gente, com o podcast, também trazer a relevância de todos aqueles que estão envolvidos em várias áreas do comércio exterior. Desmistificar isso, falar assim, não existe ninguém pior ou melhor que ninguém no comércio exterior. Cada um tem seu papel e todos são importantes. Então, assim, muito obrigada pela sua participação, por também nos ensinar bastante, por trazer muitos pontos que são estratégicos para a nossa área. E queria também que você deixasse aí o seu contato para quem quiser te procurar.
Por aí mesmo, viu, Tati? Hoje foi um chacoalhão aqui para todo mundo, né? Fomos todos assim, foi um chacoalhão para todo mundo, para se olhar mais, para perceber como é que a gente está se comunicando aí, né? E um chacoalhão para o pessoal se organizar. Muito obrigada pelo convite, parabéns para vocês do Hub do Mulheres no Comex, pelo podcast, pelo Alô Comex, muito legal esse trabalho. Obrigada de novo pela essa oportunidade de ter participado. Obrigada, Débora, pela super aula. Eu amo esse assunto sobre comunicação, é muito bacana, adorei. Os meus contatos, né, as minhas principais vias aí de contato com o social, para socializar com a turma, é o LinkedIn, que eu chamo de escritório aberto 24 horas, Andrea Marchioli no LinkedIn, e Organize Comex no Instagram, tá? Então, quem quiser me encontrar, só me chamar por aí que a gente vai bater muito papo aí sobre organização. E obrigada super a todos vocês aí por essa oportunidade desse bate-papo super rico de hoje, viu? Obrigada mesmo. Saúde a todas.
Isso, se cuidem, pessoal. E esse foi mais um episódio do podcast Alô Comex. Espero que tenham gostado. Para você que está nos ouvindo até agora, se você está nos ouvindo no Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir. Se você estiver ouvindo no Deezer, clique aí no coraçãozinho para favoritar o podcast. E sempre que surgir um episódio novo, você vai ser notificado. Para acompanhar as postagens do podcast, siga o Instagram, Mulheres no Comex, e o meu perfil no Instagram é o @taticomex. A ideia aqui, como eu disse, é democratizar o conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo sobre o comércio exterior. Obrigada para quem ficou aqui até agora, obrigada aos ouvintes que têm nos dado muito feedback bom, até sugestões de pauta, e eu aguardo vocês no próximo episódio. Beijão, pessoal!